Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv, nós falamos sobre educação, os serviços públicos, os nossos direitos e outras questões em discussão no país do ponto de vista do trabalhador. Com o trânsito caótico, sair para fazer as atividades rotineiras fica cada vez mais difícil e desgastante. Isso em grande parte das cidades brasileiras, inclusive Viçosa, não só nas metrópoles. É urgente se pensar em políticas públicas para garantir mais fluidez nos municípios. Por isso, a mobilidade urbana vai ser discutida no Rádio Aspuv de hoje. A mobilidade urbana se relaciona com a facilidade de as pessoas circularem nas cidades. E não é difícil entender por que esse assunto está tão em pauta. A impressão é que o trânsito cada vez está mais complicado e que os moradores perdem mais e mais tempo se deslocando de um lugar para o outro. Por exemplo, vamos pegar São Paulo, maior cidade da América Latina. Os paulistanos gastam quase 3 horas do dia indo para suas atividades rotineiras, como o trabalho. Essa é uma realidade não só das grandes metrópoles. Boa parte das cidades brasileiras já enfrenta problemas relacionados à mobilidade. E isso não surgiu de uma hora para outra. É o resultado de uma soma de fatores, como a alta taxa de crescimento urbano das últimas décadas, a falta de políticas públicas para a área, a má qualidade do transporte público e o aumento do número de carros. Hoje, o Brasil tem cerca de 1 carro para cada 4 habitantes. 10 anos antes, a média era de 1 para cada 7,4. Pesquisas apontam ainda que os moradores das periferias são os que mais sofrem com esse problema. Eles perdem até o dobro do tempo se deslocando na comparação com as pessoas que vivem nos chamados bairros nobres. Essa situação ocorre por causa da distância do local de trabalho e também da distância de equipamentos públicos e espaços de lazer, que na maioria das vezes não existem nas periferias. Parece uma contradição quando sabemos que muitas cidades têm um número considerável de imóveis desocupados mais perto das áreas centrais. Mas tem aí a especulação imobiliária, o que joga o preço desses imóveis lá para cima, impedindo que uma ampla parcela da população possa viver nessas regiões. Alguns locais já estão atentos há uns anos à questão da mobilidade urbana. Investem no transporte público para que ele realmente funcione, tenha acessibilidade para pessoas com deficiência e um número de linhas que atenda a população. E não estamos falando só de ônibus, mas também, por exemplo, de metrôs, trens, VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Essas cidades apostam também nas ciclovias, o que possibilita que as pessoas adotem a bicicleta como meio de transporte seguro, sem se arriscar em vias tumultuadas, com uma alta possibilidade de acidentes. Muitas ainda disponibilizam estações, onde as bicicletas podem ser deixadas e usadas por toda a população. A questão da mobilidade tem reflexos diretos na qualidade de vida da população. Mais tempo perdido, consequentemente mais nervosismo, estresse e cansaço. Tem relação ainda com outra pauta urgente, a ambiental. Os veículos nas ruas liberam gases causadores do efeito estufa e aumentam a poluição do ar. Ouvimos o professor do Departamento de Geografia da UFV, Fernando Conde. Confira.
Entrevista.
Se as cidades antigas possuíam muros para proteger de invasores, respaldar o comércio, atualmente nós teríamos muros invisíveis que dificultariam ou impediriam parte da população do pleno acesso ao seu direito à cidade?
Você tem um debate histórico, né, de formação da cidade, com uma finalidade de proteção, proteger alguns de algo, né? E como que isso se rebate no plano atual como direito à cidade. Então, veja bem, quando fala a cidade, a gente pode pensar a cidade como uma escala de análise, a cidade, né, no seu conjunto. Entretanto, a gente pode pensar frações da cidade, algumas partes dessa grande unidade, desse grande conjunto. Por exemplo, o centro e a periferia. Então, veja bem, já não é mais simplesmente a cidade. É uma parte da cidade e outra parte da cidade, né? Como que o acesso funcional a esses espaços é também o acesso funcional, seletivo, específico de algumas coletividades. Então, veja bem, a cidade é uma abstração muito grande se não considerarmos as relações sociais que constituem a cidade. Para rebater em termos históricos, a gente pode pensar que a modernidade capitalista, que emerge da Europa, enfim, mas se espraia, ela é várias coisas, ela é a emergência de várias formas. Entretanto, tem três que são fundamentais, né? A emergência da cidade, e aí uma relação de ida e volta com o Estado. Você tem um ditado na portada das cidades medievais da Europa, que é alguma coisa como o ar da cidade liberta, né? Assim, em alemão é Stadtluft. Macht frei. O Staat aí é a cidade, né? E, a meu ver, joga para nós essa relação com o Estado. Mas, ao mesmo tempo, você tem a criação de uma sociabilidade do mercado. E aí não é simplesmente o encontro das pessoas numa praça de mercado, né? Isso vai definir o Estado como um conjunto de relações de dominação. Então, você tem a moldagem da ideia do público, da coisa pública, como algo estatista. Na tradição marxista, que é a que eu me filio, vai ser necessário pensar o Estado como a forma política do capital. Isto é, o Estado como uma estrutura de dominação de classe, de alguns grupos no interior da sociedade, que interdita a apropriação da riqueza que é socialmente produzida. Que é produzida pelos diversos setores da sociedade, o Estado vai organizar que somente alguns desses setores possam consumir essa riqueza. Então veja bem, aqui a gente está pensando o direito à cidade enquanto acesso ao consumo, né? Então como a gente pode ter uma cidade em que todo mundo vai poder consumir o que todo mundo produziu? Entretanto, tem uma crítica que vem junto quando se fala o direito à cidade, que é o direito à diferença. O direito à diferença é o acesso a produzir a cidade mediante modos de vida diferentes, modos de ser diferentes, que não são redutíveis, né, à homogeneidade da mercadoria. Por exemplo, mais do que muros invisíveis, que aí a gente pode traduzir em termos mais imediatos, no caso de Viçosa, por exemplo, as quatro pilastras, mais do que esses muros invisíveis, existem ruas explícitas para um acesso seletivo, né, a algumas partes da cidade. E a ausência das pessoas em um espaço é inseparável da presença dela em outros espaços, né? Uma questão é: as pessoas possuem uma automobilidade na cidade? As pessoas podem definir a sua mobilidade? Ou existe uma imobilidade da condição da força de trabalho? Isto é, o sujeito ele pode se movimentar na cidade somente enquanto trabalhador. No tempo livre dele, a condição de força de trabalho faz com que ele fique imobilizado em algumas partes da cidade. A leitura é de que existe uma mobilidade do capital em suas mercadorias. Enquanto as pessoas são trabalhadores e ser trabalhador é uma função do capital, elas têm uma mobilidade máxima. Entretanto, quando elas não são trabalhadoras, elas perdem a mobilidade. A Juvelina Pérola Negra, num samba belíssimo, ela refletia como que o litro de gasolina tem mais valor do que um quilo de feijão. Então, como que as mercadorias para um setor da sociedade possuem mais eficiência, mais agilidade do que mercadorias para outro setor, né? E um quilo de feijão é bem mais radical do que um litro de gasolina.
Existe uma relação entre os problemas de mobilidade urbana e a gentrificação das áreas centrais?
A gentrificação pode ser pensada como a organização de rendas diferenciais no interior da cidade. A expressão mais direta disso, mais imediata, é de como que você vai ter o preço de aluguéis variando numa parte da cidade ou em outra parte da cidade. Nesse sentido, mais do que pensar a gentrificação no centro, acho que a gente pode ser provocado a refletir, no caso do Paraíso, como que o zoneamento urbano coloca a questão além dos termos dessa dicotomia centro e periferia. Como que na periferia se cria um zoneamento urbano que vai fazer com que pessoas que não conseguem se apropriar das rendas do trabalho não consigam se reproduzir territorialmente lá. E ali você vai configurando um espaço que vai incluir algumas pessoas da cidade e vai excluir outras. E isso não se realiza no centro. Agora, uma outra questão para a gente refletir é, nas áreas de periferia, além do direito aos equipamentos urbanos do centro, também não é necessário haver o direito aos equipamentos, né, às expressões da cidade, do encontro, da produção do simbólico na periferia, mas também a partir da própria periferia, o Estado, o capital, eles não estão interditando a periferia de produzir as suas formas culturais que não demandariam ela se deslocar para o centro? A periferia tem o direito a se produzir como um espaço da cidade ou somente como essa área de confinamento do trabalho?
Muito se fala do impacto das pessoas trocarem o carro pela bicicleta ou por transportes coletivos, mas é algo que muitas vezes ignora a condição de quem mora em locais mais afastados e já depende de pelo menos um ônibus ou trem para chegar no trabalho, e a própria condição de uso desse meio de transporte também. Como efetivar o uso dos transportes coletivos como algo para todos?
Podemos começar refletindo o transporte coletivo do espaço de moradia, do espaço de consumo, para o espaço do trabalho, do espaço da produção, mas também do lazer. Veja bem, a classe trabalhadora, ela é expropriada de produzir onde ela consome, né? Por exemplo, a minha moradia é na porção norte da cidade, mas meu trabalho é no centro ou na porção sul. Isso explicita a cisão da propriedade dos meios de produção. E como que isso vai ter rebatimento na propriedade dos meios de produção espiritual, né? Da produção simbólica, cultural, e por aí vai. Você tem uma cisão entre o território onde eu vou ter acesso à riqueza socialmente produzida e o território onde essa riqueza vai ser socialmente produzida, né? O limite da crítica vai ser um transporte eficiente para reproduzir essa sociabilidade das classes sociais? Essa, a meu ver, é uma questão radical. Se a gente tiver um transporte eficiente para que o sujeito que mora num lugar onde ele não se apropria dos meios de produção, para ir para um outro lugar onde isso é propriedade do capitalista, do Estado e por aí vai, o limite é a gente criar uma eficiência do transporte, ou seja, o direito ao transporte público. Uma questão nessa mesma linha é como que o capital, enquanto uma relação social de dominação, ele se apropria de tudo que possa reduzir seus custos de produção. Então, por exemplo, você tem os modais, né, as formas do transporte urbano, como a bicicleta, sendo determinados por aplicativos que atualizam a exploração dos entregadores das mercadorias. Veja como que isso faz refletir se a demanda das ciclovias para tornar mais eficiente a uberização, que é uma forma de trabalho precário, dos entregadores, é o nosso limite de discutir a mobilidade urbana, né? Isto é, se a gente tiver mais ciclovias para mais jovens serem explorados no seu tempo de não trabalho inicialmente, serem explorados pelas grandes empresas de alimentação do município ou em outras escalas, isso ser explorado na forma da uberização dos aplicativos é o limite da gente pensar a ciclovia? Então, acho que essas são questões radicais para se pensar o transporte na cidade, né? Mas o transporte da cidade, do urbano, para além de si mesmo. Como que o transporte ele pode ser uma forma de atualizar a exploração de classes na sociedade brasileira? Ou como que ele pode refletir criticamente esse processo de exploração?
Rádio Aspuv.
E Viçosa? A nossa cidade tem o porte médio-pequeno de acordo com a classificação que leva em conta o número de habitantes. Mesmo assim, o trânsito por aqui é tumultuado, especialmente nos horários de pico. Mas será que o município incentiva as pessoas a não comprarem ou a deixarem o carro em casa? O transporte coletivo funciona com qualidade? É acessível para as pessoas com deficiência? E sair de bicicleta é uma alternativa viável e segura? Para quem anda a pé, há calçadas adequadas? Em 2018, a Prefeitura enviou para a Câmara de Vereadores uma proposta de um plano municipal de mobilidade urbana. Ter um plano desse é uma exigência para todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes, conforme determinou uma lei federal de 2012. O plano de mobilidade deve estar integrado ao plano diretor, que, por sua vez, determina as diretrizes para a ocupação do solo nas cidades. Ou seja, são duas questões ligadas uma à outra. Para falar mais sobre esse assunto, nós conversamos com uma professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV. Confira a entrevista.
Entrevista.
Meu nome é Tereza Cristina, sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. E um tema que eu trabalho na universidade, né, que é fruto do meu doutorado, são as questões relacionadas ao planejamento urbano e regional.
Quando falamos de problemas de mobilidade urbana, o que vem na cabeça são os grandes engarrafamentos, os metrôs lotados dos grandes centros urbanos. Mas e em Viçosa? Quais são os principais problemas dessa área, uma cidade de pequeno, médio porte?
Viçosa, ela não é isolada nesse contexto de problemas de mobilidade, né? Hoje a gente vê que as pequenas cidades, em geral, estão com problemas de mobilidade parecidos com os problemas de cidades grandes, né? Um dos principais fatores, né, talvez o mais importante mesmo, é o excesso de veículos individuais no trânsito, né? A facilidade com que houve um tempo atrás na compra, aquisição de veículos, né, automotores, né, os financiamentos, né, fazendo com que as pessoas tenham mais acesso ao automóvel no país, facilitou isso, né? E o grande aumento também da facilidade de compra das motocicletas, né? Então, o maior número de veículos automotores nas cidades, né, fez com que o problema de mobilidade se agravasse, né? Principalmente contando com o fato da infraestrutura urbana não comportar esse número de veículos, esse aumento, principalmente em pequenas cidades, mais ainda agravado nas cidades mineiras, né, devido ao seu relevo, topografia, né, traçado viário das cidades mineiras, né, que são inspirados, né, dos modelos europeus, principalmente portugueses, né, que são ruas estreitas, né, tortuosas, que dificultam mais ainda o fluxo, né, de veículos com uma certa facilidade.
Essa dificuldade de circulação também está ligada ao planejamento, ao desenho urbano?
O desenho urbano, ele é decorrente desse planejamento ou da falta do planejamento, né? No caso das cidades mineiras, ele é muito decorrente da própria situação geográfica, né? Do relevo das cidades mineiras, mas também é decorrente da forma como as cidades foram ocupadas, né? Com um centro bastante objeto, né, de interesse dos investidores imobiliários, né, por ficar próximo dos serviços, do comércio, né. No caso de Viçosa, a particularidade é o campus da UFV, né, que gerou, né, todo um fluxo, né, de investimentos imobiliários no entorno da universidade, fazendo com que o centro ficasse mais denso ainda, né? E o planejamento da cidade, ele foi um pouco ausente ao considerar o fato da universidade ser um polo de atração, né, desse crescimento, né? Então, se você não tem um controle do uso do solo com mais rigor, né, no sentido de redirecionar os eixos de expansão da cidade, acaba havendo muita concentração dos principais serviços, comércio, né, residências nas áreas centrais, né? Isso aliado a um traçado de cidade que não foi planejado para comportar o aumento, né, do crescimento da cidade, né, o aumento do fluxo de veículos, enfim, não só veículos, mas também dos transeuntes, né, dos pedestres, né, que se movimentam na cidade. Isso gera o impacto que nós vemos hoje, né, a falta total de uma forma, né, de ocupação desses espaços públicos, né, de forma bastante precária, né. Então, o planejamento, com certeza, através do seu direcionamento das leis de uso e ocupação do solo, das formas de se apropriar dos espaços urbanos, né, faz com que esses problemas urbanos relacionados à mobilidade urbana se agravem.
Sendo o planejamento algo de difícil alteração, principalmente nas áreas centrais que já estão mais consolidadas, mas que ao mesmo tempo são também as que mais sofrem nos horários de pico, com um número muito alto de automóveis e um fluxo muito grande de pessoas também. Como se pode pensar formas de proporcionar melhores condições de mobilidade para as regiões, tanto centrais quanto também para as periféricas de Viçosa?
Pois é, o bom planejamento para se ter uma mobilidade urbana eficiente, né, não está aliado apenas à questão da ocupação dos espaços, nem do dimensionamento das vias, né? É um conjunto de políticas que tem que ser pensadas, né? Por exemplo, a oferta, né, de um transporte coletivo, né, um transporte público coletivo que seja mais eficiente, né? Então, enquanto as pessoas não se sentirem, né, confortáveis, né, e tendo ofertas de transporte coletivo em horários importantes, né, os horários de pico, né, as pessoas vão tirar os carros da garagem e vão para a rua com seus próprios automóveis, né? Então, acho que a principal forma de você controlar melhor esse uso abusivo, né, do transporte individual, né, é a oferta de um transporte público coletivo de qualidade, né? E isso, o poder público, né, no âmbito municipal, ele pode promover essa política de um transporte coletivo que atenda a população de Viçosa, principalmente que a cidade está crescendo em direção às áreas mais distantes do centro. Tem vários outros vetores de expansão se consolidando na cidade, mas mesmo assim, os principais serviços e comércios estão no centro. Então, o número de deslocamentos continuará sendo intenso, sem contar que Viçosa é uma cidade polo na região. Uma cidade que atrai usuários da cidade, né, dos seus serviços, do seu comércio, de outras cidades. Então, isso é mais um complicador, né? Então, políticas de incentivo à promoção de um transporte público de qualidade, né, para que as pessoas evitem tirar seus automóveis de casa, seria o mais adequado. Além de uma melhoria, né, pensando formas, né, de soluções mais imediatas e menos impactantes, né, forma de melhoria da própria infraestrutura existente, através de boa sinalização, né? A cidade já teve algum avanço, né, com a implementação de faixas elevadas, de pedestre, né? Mas ainda há uma falta de educação, né, urbana, né, das pessoas, né, e respeitarem, né, essas faixas, respeitarem a sinalização, né, os semáforos. Isso tudo também contribui. Então, uma política de educação urbana, né, principalmente nas escolas, né, ensinando desde pequenas crianças a obedecer a sinalização dos trânsitos, já é um passo importante, né? Tentar também incentivar o uso compartilhado das vias, né? É complicado porque as vias não têm dimensionamento para isso, mas a gente já compartilha, né, de uma forma completamente desregulada, né, sem ter sinalizações adequadas, a gente já compartilha com ciclistas, né, com pedestres, com motoristas individuais, com motociclistas, né. Sinalizar isso e haver também um sistema de fiscalização que seja punitivo, né, aplicar multas pesadas para quem desrespeitar as regras que estão aí no código, né, do trânsito brasileiro e, enfim, na lei de mobilidade urbana, que foi aprovada em 2012. Então, tem vários instrumentos aí para regular melhor o uso do espaço urbano por diferentes modais.
Uma outra questão que está em pauta agora é a proposta de um novo plano diretor para a cidade. Qual seria o papel desse novo plano para pensar em soluções para a mobilidade?
Pois é, o plano diretor, ele é um instrumento que ele regula o uso e ocupação do solo, né? Ele direciona as melhores formas de você ocupar o espaço urbano, né, através das suas diretrizes. Hoje existe uma discussão muito grande entre o que seria melhor para as cidades, adensar, né, as áreas mais centrais ou incentivar o crescimento dela para as áreas mais periféricas, né? Não é uma resposta fácil, né? Porque quando você pensa em adensar dentro da infraestrutura existente, você já cria um problema grande, né, pela falta de infraestrutura suficiente, né, para abarcar esse crescimento. Mas, ao mesmo tempo, se você incentiva o crescimento para mais distante do centro, você tem a necessidade de levar uma infraestrutura que é onerosa. Então, a solução, né, que seria mais assim, intermediária, seria você também levar serviços também para a área periférica, evitando que as pessoas tenham que se deslocar muito para o centro, né, com o intuito de resolver seus problemas, né, de acesso a serviços e a comércio, né. Então, o plano diretor, ele tem que fazer um diagnóstico muito bom da cidade e, através desse, propor mudanças na lei de uso e ocupação do solo, incentivando o crescimento em áreas onde ainda não cresceram, né? Incentivando a utilização dos espaços públicos, né? De uma forma mais ordenada. Enfim, reestruturando a cidade de forma que não fique o centro muito sendo responsável pelos acessos a serviços e comércios importantes, né? Essa descentralização dos serviços e comércio, eu acho que é assim, um fator importante que o plano diretor pode e deve indicar para que a cidade possa ter uma melhoria da sua mobilidade urbana como um todo.
Terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Não conseguiu acompanhar tudo ou quer escutar de novo? O programa completo está disponível no Spotify, em aplicativos tocadores de podcast para celular e em nosso site www.aspuv.org.br. Dá para ouvir online ou baixar e escutar a hora que quiser. A Aspuv está também nas redes sociais. Nos siga e fique por dentro do que acontece no sindicato e o que está sendo discutido para a educação e os trabalhadores brasileiros. facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje. Desejamos a você uma ótima semana. O Rádio Aspuv vai estar de volta no dia 19 de agosto. Até lá!
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.